bem-vindo ao sétimo programa da série de AjuCats da AjuCop. Neste programa a gente vai fazer uma coisa completamente diferente, que é uma mesa redonda. Aqui a gente tem na sala, nos estúdios de gravação da ECA USP, vários membros da AjuCop, né? Está presente aqui
o Alfredo,
o João Eduardo,
o Dayrton,
o Paulo e o Danilo.
Então, um time aqui de desenvolvedores ágeis. E o que a gente vai fazer é responder perguntas que a gente recebeu por e-mail dos ouvintes. A gente ficou muito feliz.
Ficaram felizes?
Sim.
A gente gostaria de receber mais perguntas, então não se esqueçam. Nosso e-mail é agilcop@gmail.com. Continue escrevendo. Então vamos para as perguntas dos ouvintes. Vamos comentar um pouco sobre o que eles perguntaram. Acho que o Dair também pode começar escolhendo uma primeira pergunta.
Uma pergunta que chegou aqui da Elisa Hernandes é como aplicar XP quando as equipes e os membros estão separados fisicamente.
Da onde que é, Elisa?
Elisa de Votuporanga. Alguém tem alguma dica para dar para Elisa?
Como? Então responde. Repete a pergunta?
Fala de novo. Como aplicar XP quando os membros do desenvolvimento eles estão distantes, eles não estão no mesmo local?
Dá para fazer XP?
Ah, acho que dá, mas depende de alguma forma de você conseguir compartimentar o problema, separar em partes razoavelmente independentes, de tal forma que cada equipe faça o seu XP um pouco independente das outras.
Também acho. Acho que pair programming, que o pessoal geralmente acha que é difícil de fazer, remoto realmente não funciona tão bem quanto se tiver os dois sentados no mesmo...
Tem umas ferramentas, né, para fazer pair programming, programação pareada remotamente, né?
Tem, até dá, né, para fazer com VNC, com NetMeeting, coisas assim.
Nesse tipo de situação, onde a equipe está dividida, o que você tem que fazer é fortalecer os elementos da comunicação. Então, ter um MSN, um GAN, algum software de comunicação que facilite ou que compense a perda de contato que acontece pelos membros estarem separados.
Mas em relação a isso, eu gostaria de adicionar uma coisa, que é um comentário que eu li do Alistair Colburn em relação à comunicação. Quanto mais próxima, melhor. Aquela comunicação face a face é a melhor possível, por telefone não é tão boa, por Messenger é um pouco pior e por e-mail é pior ainda. Ou vamos dizer que por carta seria o limite. Então, como um dos princípios da programação extrema do método dos ágeis também é em relação à comunicação, quanto melhor ela for, vai ser mais eficiente a programação.
É engraçado que você falou que por carta é o limite, né? Mas tem muitas empresas que adotam documentos escritos no papel como a forma de comunicação entre clientes e desenvolvedores, o que é um absurdo, né? Vocês não acham?
É verdade. O documento depende muito da pessoa que está lendo. A pessoa que está escrevendo tem que pensar em como a pessoa vai ler e não tem uma resposta de volta, né? O documento é uma comunicação só de uma mão, não tem como você conversar com o documento ou perguntar uma coisa que você não entendeu.
E essa é uma interpretação, né?
Essa é uma das razões pelas quais a documentação não é o foco de XP. Por quê? Que documentação você faz, e a documentação tem uma vida muito curta. Então, uma documentação de uma fase inicial de um projeto, ela não vai ser útil quando o projeto estiver numa fase final. Então, tem que tomar cuidado com isso. Documentação é uma coisa muito pesada. Então, é uma forma de comunicação que tem que ser evitada.
E isso é uma questão importante porque comunicação é um valor, na minha opinião, o valor mais importante de XP. Então, se o grupo está geograficamente distribuído, você já tem aí um grande problema. E então, você vai ter que ativamente buscar formas de resolver esse problema, colocar o pessoal em comunicação mais frequente e melhor possível, né? Videoconferência é o melhor nesse caso, eu acho. Se não der videoconferência, Skype, outra coisa assim.
Uhum.
E usar outras ferramentas web para agilizar a troca de informações.
Talvez um caminho também alternativo é, dado o projeto, se o projeto é muito pequeno, a divisão geográfica é complicada, mas se é um projeto relativamente complexo, é possível você fazer uma macro divisão em subprojetos e aplicar então as técnicas em cada região geograficamente. Claro que isso pressupõe uma discussão prévia de quais são os subprojetos.
Uma coisa que eu li de um jeito de fazer isso é você pegar as pessoas que vão trabalhar em cada lugar e no começo do projeto fazer uma ou duas iterações com essas pessoas todas juntas no mesmo lugar para eles definirem qual vai ser essas divisões naturais da arquitetura ou do projeto e depois, dado que tem essa, todo mundo trabalhou junto para definir essa visão alto nível, você tentar quebrar os grupos e cada um vai para o seu lugar e desenvolve a sua parte separada.
Continuando a resposta, É interessante olhar que tem alguns outros métodos ágeis, como por exemplo a família Crystal, que leva em conta a complexidade do projeto conforme o nível de segurança do projeto, o quanto ele vai ser crítico, se ele é um projeto que pode levar uma empresa à falência, é um projeto que tem que levar muito em conta isso, ele aumenta a complexidade. E a outra coisa que aumenta a complexidade é o tamanho da equipe. Então, uma equipe que tem que estar geograficamente espalhada, ela geralmente é grande. Então, quanto maior a equipe, mais complexo fica o projeto. Então, tem que tomar cuidado com isso quando for aplicar métodos ágeis também.
Acho que outra coisa importante de perceber, mesmo que você tenha a equipe dividida, é importante você manter um repositório comum para as duas sub-equipes, porque isso facilita um código unificado.
E é importante notar que numa conferência de XP no Brasil, que eu houve em 2004, uma pessoa fez um relato de um projeto distribuído para 1.000 pessoas usando o XP. Então, nesse caso, tudo funcionou porque foi importante a divisão de trabalho de tal forma que as equipes se abracem de XP, fazendo XP de uma forma mais ou menos independente.
É, mas aí eu já não sei se eu acredito muito, porque daí o cara provavelmente teve uma grande liberdade poética em dizer que um projeto de 1.000 pessoas é XP, né?
Ah, mas foi bonitinho.
É uma... Até pode dizer que é um método, um projeto que usou um método ágil, mas XP com 1.000 pessoas eu ainda sou um pouco cético.
Ok.
Então, acho que dois pontos então nessa pergunta da
Elis,
que no fundo é qual o tamanho da equipe administrativa e qual a posição, qual a localidade das equipes e, no caso delas estarem distribuídas, qual o grau de acoplamento entre essas equipes. Isso que eu acho que é um ponto que fica um pouquinho não tão claro, né, na hora que você fala fazer XP distribuído, né?
Acho que o resumo é que sim, é possível, mas tem que tomar muito cuidado, porque o fato de estar distribuído é um possível foco de problema, né?
E é importante ressaltar que nossas experiências de sucesso foram com equipes pequenas, de até 12 pessoas.
E quase sempre localizadas no mesmo espaço de trabalho, né?
Ou com um contato, uma comunicação muito boa entre elas.
Então, vamos para a próxima pergunta. Agora eu vou ler aqui para vocês uma pergunta do Rafael de Holanda Barroso, que chegou para a gente pelo e-mail ajucop@gmail.com. Ele é do IMIUSP. Ele perguntou o seguinte: qual o espírito do tracker? Quais as tarefas básicas e exemplos de atitudes não básicas que um tracker pode tomar para contribuir com o grupo? Quem gostaria de...
Essa acho que eu vou tentar responder. Eu conversei com ele foi um dos alunos na nossa matéria. E ele foi um dos trackers, então acho que essa dúvida ele perguntou nessa época. Uma das coisas que os autores dizem é que o tracker é a consciência do time de XP, né? Então ele está sempre prestando atenção no que está funcionando e como que as coisas estão andando e vai tentar fazer com que o time alcance a produtividade máxima nas tarefas que eles estão realizando. Então é sempre tá tentando achar os pontos que podem estar em problema e fazendo gráficos, fazendo diagramas, colocando na parede para que todo mundo veja e espalhando essa informação para melhorar a comunicação e o feedback para o time.
Então, podemos dizer que o track é uma espécie de Dunga?
O tracker ele seria, não sei se tanto o técnico, mas ele está mais vendo como que está funcionando e mostrando, ele não vai...
Acho que ele é mais o Jorginho, que é o auxiliar do Dunga.
A comunicação,
né?
Acho que ele dá o material para que todo mundo vê o que está acontecendo.
O Dunga é o coach, né? Mas o Jorginho oferece insumos para o coach.
Sim,
fazer o trabalho dele.
Ele mostra os dados e tenta ver como melhorar o que a equipe está fazendo.
Só para lembrar, qual é o papel do tracker? Quando se fala em XP, nós temos os programadores, tem o coach, que é o treinador da equipe, que é o mais experiente, e o tracker que coleta informações. Então, o que ele faz? Ele vai coletar informações, tipo quantidade de cartões escritos, cartões realizados, horas por cartão, quantidade de linhas de código produzidas, e deixar isso bem visível para a equipe. De preferência, de forma gráfica, numa parede com cartazes mostrando tudo isso.
Esses cartazes, o Alistair Coburn diz que funciona como radiadores de informação. Então, é muito importante que as informações que o tracker coleta estejam disponíveis para toda a equipe o mais fácil possível. E o que ele sugere mais fácil são cartazes pregados na parede apresentando de forma gráfica os dados coletados, né?
Essa é uma coisa que eu acho legal em XP, que fica um monte de cartaz espalhado, não só o time que está trabalhando, mas outras pessoas que passam, veem, conseguem ver a informação, e dá para ter uma ideia legal de como que o projeto está indo, olhando, mesmo estando por de fora do projeto. Isso é muito legal.
É importante também destacar que essa produção desses cartazes não precisa ser feita em papel milimetrado, muito preciso. É uma medida para ter uma noção de como a produtividade anda, como anda o projeto. Então, não precisa ser 3,53, colocar no detalhe.
É até melhor que seja feito à mão, com caneta colorida, sim, bem informal. Né?
Senão o tracker vai gastar muito tempo fazendo isso e não vai fazer mais nada, né? Vai ser só tracker, sim, quando na verdade ele é um programador da equipe também.
Verdade. Acho que a outra parte da pergunta é quais as tarefas básicas, então. Acho que o tracker tem que ser essa pessoa que tem facilidade de extrair esses dados das outras pessoas da equipe, sem deixá-las meio desconcertadas, né? Porque se ficar toda hora alguém lá cobrando, quanto você gastou para fazer essa tarefa, não é essa a ideia, né? A ideia é tentar tirar essa informação de um jeito que não deixa a pessoa
constrangida.
Eu acho que dá para comparar o tracker aí também com um juiz de futebol, que quanto menos ele aparecer, ele está influindo menos na produtividade, mas ele tem que mostrar os resultados sem atrapalhar a equipe, coletando dados. Ele tem que fazer isso sem influenciar na programação.
Então, acho que um bom tracker vai ser bom em coletar os dados e mostrar os dados de forma clara de volta para a equipe, né?
E é legal ressaltar que nas nossas experiências, a gente costuma variar o tracker, não deixar um tracker fixo, para que de alguma forma ter várias pessoas, ter várias visões do tracker. E quem sabe um tracker aprende com o outro.
Fica 2 meses um tracker, daí muda, né?
Uhum. E é legal também, às vezes, quando tem alguma informação que ele está colocando na parede que ninguém mais está usando ou que já foi resolvido, um problema que ele identificou, que ele resolveu fazer um gráfico e agora o gráfico já está no ponto ideal que a equipe acha bom, tirar o gráfico também para colocar outras informações, né? Não é uma coisa religiosa que tem que ficar lá sempre. A ideia
tem que ser dinâmica e adaptativa.
Sim.
É, uma coisa interessante é quando você tem uma equipe grande, de sei lá, 50 pessoas, e tem uma sub-equipe de 5 que começa a usar XP pela primeira vez e começa a postar aqueles cartazes na parede, as outras equipes começam a ficar interessadas naquilo e olhar os cartazes e querer entender. Então é um bom jeito também de mostrar como é que se trabalha em XP, não só para a equipe que está fazendo XP, mas para toda a instituição, toda a empresa, todo o departamento de informática, né? Em geral, as outras pessoas ficam curiosas e com o gostinho de querendo entrar lá também.
Essa é uma coisa legal de métodos ágeis que o pessoal fala, é que quando o projeto falha, ele falha rápido, né? Isso é uma coisa boa, porque geralmente quando você está num projeto que usa uma metodologia mais tradicional, o gerente vai ficar sempre reportando verde, e não tem muito dado, você não tem muita informação direito para ver como está andando. Quando chega lá no final da codificação, ou no final do teste, na hora que está apertando o prazo, que ele vai falar que está vermelho, então...
Se o tracker é bem feito, o tracking é bem feito, fica lá, o vermelho começa a aparecer rápido na parede.
Isso,
né?
É bom, eu acho.
Para todo mundo enxergar.
Quanto mais demora para falhar, é pior, que você está gastando dinheiro numa coisa que não vai trazer valor.
Então, só para completar, essa parte do tracker é muito importante para dar o feedback para a equipe. Para a equipe saber como ela está indo. Porque é difícil da equipe saber se uma semana foi bem ou na seguinte foi ruim, sem estar sempre vendo o que está acontecendo. E os gráficos ajudam nisso. E para isso tem uma máxima que eu acho muito interessante, que é a seguinte: como é que um projeto atrasa 3 anos? Atrasa um dia por vez. Então, o quanto antes isso foi percebido, melhor.
Completando a resposta, a parte de soluções não básicas que ele se referiu, eu acho que se os dados que o tracker está coletando, número de linhas e tal, não está conseguindo mostrar realmente como o projeto está, se o pessoal está bem, se o pessoal está gostando ou não, então vai da criatividade dele de conseguir outros dados, outros tipos de informações. Por exemplo, na disciplina que a gente fez, tinha o humorômetro, que era uma brincadeirinha ali, mas que conseguia mostrar um humor do time, como é que estava andando e tal. E às vezes alguém colocava lá que estava decepcionado e tal, facilitava a comunicação de outras pessoas da equipe para conversar com aquela pessoa e ajudar ela. Então... vai da criatividade mesmo, de conseguir esses outros dados.
Ah, deixa eu aproveitar, e tem uma outra pergunta aqui relacionada com esse tópico. Pedi aqui para o Alfredo ler a pergunta do Sandro Cavalcante.
Do Saulo Cavalcante.
Saulo Cavalcante, da
FGV.
FGV, Fundação Getúlio Vargas.
E ele pergunta para a gente, Qual software vocês utilizam para administrar os projetos em XP?
Porque, em geral, tem muito a ver com o papel do tracker aí. Tem muitos, alguns softwares que auxiliam o papel do tracker, né? Alguém quer falar dessas ferramentas de software que podem ajudar?
Acho que uma das mais legais é o XPlanner. Ele é onde ficam armazenados cartões, é onde ficam dados as horas gastas em tais tarefas, gera um monte de gráficos, é uma das mais legais. Quem quiser completar.
É software livre, né? Você pode ir lá no Google, digitar XPlanner com dois N's e olhar, baixar, instalar.
De graça.
Está no SourceForge, então fácil de achar também.
Na verdade, aqui na AgileCoop a gente usa muito o XPlanner, a gente usa em todos os projetos, né? Tem algum projeto que não usa o XPlanner?
Não.
Nossa,
não.
É 10, daria para ser um pouco melhor, mas é muito bom já, né?
O software é muito bom. Uma coisa que eu queria colocar só é que depende das pessoas que estão usando também o XPlanner, de estar atualizando e fazer a informação que está lá ser uma coisa relevante, porque depende muito, você não pode substituir, né, a conversa ou o mesmo tracker coletando os dados. É uma coisa que promove a comunicação, né? E se você só se apoiar na ferramenta, né, isso é uma das coisas que vai contra aí um dos princípios do Manifesto Ágil, que é as ferramentas, não é que não tem que ter, elas têm que estar lá para te ajudar, mas é mais importante você conversar e comunicar com as pessoas do que usar as ferramentas.
Acho importante reforçar isso que o Danilo falou, que é realmente, não é que nós não gostamos de ferramentas, nós valorizamos a comunicação. E é até engraçado que tem uma frase do Scott Ambler, que é um canadense que mexe com banco de dados ágeis, métodos ágeis em geral, que perguntaram, ele estava dando uma consultoria de métodos ágeis numa empresa, aí na empresa disseram assim, olha, você tem que comprar mais software, que software você quer mais? Ele falou assim, não preciso de software nenhum, vocês querem gastar dinheiro? Tá bom, então me põe mais quadro branco no chão e nas paredes e no teto, que a gente vai usar isso para comunicação, isso vai ser importante. Então, não é que a gente seja contra a ferramenta, é que a gente realmente não sente necessidade de uma ferramenta adicional.
O XPlanner é bem legal, ele tem sido bem útil, mas ele não pode atrapalhar o desenvolvimento, fazer com que o processo de armazenamento de dados do projeto seja uma coisa burocrática. O programador tem que gastar 5 minutos por dia para registrar as informações ali e só. Não uma coisa que vai ser demorada e burocrática, senão vai comprometer o rendimento do projeto.
Acho que é bom lembrar para os ouvintes, o Danilo, o Ayrton, o Paulo, o que tem o XPlanner, o que ele faz.
Bom, no XPlanner você consegue cadastrar os cartões, dividir esses cartões por interação, cadastrar os desenvolvedores, o gerente do projeto,
os clientes.
Cada um deles pode ter visões diferentes do projeto. Por exemplo, os programadores vão poder alterar dados e os clientes vão conseguir visualizar apenas. Ele mede quantas horas cada programador gastou em cada cartão, em cada tarefa de cada cartão.
Você pode quebrar o cartão em várias tarefas.
Isso. Você pode visualizar gráficos de como foi o rendimento da equipe durante o projeto.
Você pode mover cartões e tarefas de um lugar para outro,
sim,
né?
Sim.
Que é importante.
Você pode fazer estimativas iniciais, a estimativa que a equipe fez na fase de planejamento de XP, e depois comparar isso com quanto a equipe gastou, na verdade, de tempo para realizar a tarefa. Então você consegue fazer essa comparação para ver se a sua equipe está boa de chute, né? Está estimando bem.
Para ver se está convergindo, né? Que acho que essa é a ideia também de estimativas, isso. Que é um outro aspecto. Que no começo é normal, você não vai saber estimar muito bem, mas conforme as iterações vão andando, você vai tendo uma noção melhor da velocidade, de quanto que o time consegue produzir. Para a próxima iteração, você planejar só o que o time consegue produzir e não mais, né? Então, é um número importante também que ajuda o XPlanner.
Ele desenha uns gráficos também, né? Baseado nesses dados.
Sim.
E eu gosto do XPlanner que ele é baseado na web, né? Então, se você não precisa estar fisicamente presente no mesmo lugar. Eu dou assessoria em alguns projetos aqui na USP, por exemplo, na reitoria, em que eles usam o XPlanner. E daí, de qualquer lugar que eu esteja, até em casa, eu posso acompanhar o andamento das coisas ou até editar, mexer nos cartões. Né? Alguma outra ferramenta? CVS é uma ferramenta, né? Mas não é Subversion, mas não é de...
Mas é não para administrar, né?
Ele diz de administrar os projetos em XP.
Tem as ferramentas de coleta de dados dos repositórios, do Subversion, do CVS.
Essa é uma boa, né? O Danilo tem bastante experiência recente com isso, né?
Você pode, a partir do CVS ou do Subversion, você puxar relatório de quantas linhas foram comitadas ou quantos commits foram feitos no repositório, como que está andando. Você consegue tirar alguns dados daí também.
Você lembra de cabeça o nome dessas ferramentas?
É o próprio CVS e o Subversion, eles têm o diff que você pode usar, o log, para ver quantas foram feitas. Tem algumas outras ferramentas lá fora que...
Tem alguns plugins para Eclipse para fazer medidas do seu projeto. Por exemplo, uma dessas ferramentas é o Metrics, que você consegue medir quantas linhas de código por classe, quantos métodos, quantas classes herdadas. Você consegue tirar várias medidas do código fonte do seu projeto.
Sim.
Alguém conhece alguma outra ferramenta?
Não? Não que me lembre agora. Se você conhecer, manda um e-mail para gente que a gente
Nós divulga
aqui. Primeiro vai estudar e depois divulga.
Tem as ferramentas que avaliam o log do CVS, o log do Subversion, que é só eles pegam os logs e montam gráficos a partir deles. Por exemplo, tem o CVS Change Log Builder e outros semelhantes.
É, isso é uma... Para projetos mais avançados que já tem uma experiência, isso aí eu recomendo.
É, mas a priori, a ferramenta inicial para começar um projeto XP talvez seja o XPlanner, e depois vão se aprendendo ferramentas novas conforme o projeto.
Vamos para a próxima?
Tá, mais uma pergunta aqui da Elis, da Unifev. Ela pergunta, como é feito o controle de qualidade em projetos XP? Se existe alguma mensuração para isso?
Controle de qualidade.
A priori, existem aquelas quatro variáveis de projeto, que são tempo, dinheiro, escopo e qualidade. Em XP, se preza que a qualidade sempre vai ser ótima, a melhor possível.
É, mas isso é verdade, é o que o Kent Beck diz. Por outro lado, eu acho que é uma... Se você quiser ir a fundo mesmo nisso, é uma meia-verdade, né? Porque a gente não quer... Você podia ter uma metodologia que vai garantir que nunca vai acontecer nenhum bug.
É, a ideia...
Você vai colocar um esforço enorme em testes, até você vai contratar matemáticos para provar matematicamente que o sistema... funciona. E normalmente você não quer tanto rigor assim. Então você quer ter uma taxa de bugs pequena, mas... Então você quer ter uma alta qualidade, uma qualidade bem alta, mas não o máximo possível imaginário, né?
É que a ideia é seguir as práticas de XP que te garante qualidade boa, vamos
dizer assim. O importante de manter a qualidade alta é a manutenção, ou a manter o custo baixo, né? O custo da mudança baixo, que acho que essa é uma das... os pontos importantes de XP. Quer dizer, conforme o sistema vai crescendo, normalmente a qualidade vai caindo, porque as pessoas vão resolvendo bugs, resolvendo coisas que vão aparecendo e não do jeito que melhora a qualidade, ou não pensando que aquele sistema vai ter que continuar funcionando, vai ter que continuar dando manutenção e sempre vai ter coisas novas para fazer.
Mas a pergunta foi como medir, já está fugindo da pergunta,
isso,
né?
Que eu ia falar. A pergunta é como medir essa qualidade? Como medir a qualidade de um projeto? E aí é um ponto que bem discutível, porque como se mede a qualidade de um projeto que é desenvolvido através de uma metodologia tradicional? Tem algumas medidas que supõem que o desenvolvimento de software é um processo mecânico e repetitivo. Mas nós sabemos que o desenvolvimento de software não é um processo mecânico e repetitivo, é um processo criativo. Então, como medir um processo criativo? Se você comparar isso, por exemplo, com uma agência de propaganda, como você avalia o resultado final do trabalho dessa agência? Então, uma medida de qualidade é a satisfação do cliente quando você entrega o software.
Tem coisas que são subjetivas e que não dá para medir, mas acho que tem outras que dá. Por exemplo, uma coisa que é subjetiva, a qualidade do código, em termos estéticos, né? Quem é um bom programador olha para um código e consegue ver se o código é bom ou ruim. Mas o máximo que a gente pode fazer é ele dar uma nota de 0 a 10 para a qualidade. Mas isso é subjetivo, é na opinião dele. Então, esse tipo de coisa você pode até introduzir na sua equipe se quiser, mas não é muito rigoroso. Mas tem outras coisas. Por exemplo, em XP, testes, em métodos ágeis, testes automatizados é fundamental. E uma métrica objetiva é a cobertura dos testes. Qual a porcentagem de linhas de código que está sendo coberto pelos seus testes, ou qual é a porcentagem dos possíveis fluxos de execução que estão sendo medidos pelo seu teste. Isso dá para você, tem algumas ferramentas que calculam esse número, um número de uma porcentagem, e você quer chegar, está bem alto, com certeza acima de 90%.
Isso daí
é um jeito de medir.
Isso é legal que eu vi uma vez, que para você, se você for olhar só para o número, pode ser um pouco desviado da verdade, porque... Eu li uma vez alguém que tinha feito, tinha 100% de cobertura no teste, né? Os testes automatizados passavam por todos os fluxos do código, mas os testes não tinham nenhuma acerção, assim, você não validava nada, ele só passava, mas não via o que tem que fazer, então.
Tem dois pontos aí, na verdade, agora, que é medir qualidade do código e medir qualidade do software. Porque o código pode também ser muito bom, mas não fazer aquilo que ele se destina a fazer. Ou aquilo que o cliente gostaria que fizesse. Então, uma medida de qualidade é a satisfação do cliente quando você entrega o software. O cliente pode te dar essa medida. E dizer, ó, eu atendeu a esse requisitos que o cliente pediu. Você pode medir quantos foram implementados e estão de acordo com o que ele pediu.
É, eu acho que aí a medida melhor para essa coisa seria o retorno de investimento, né? Porque o cliente ele vai querer o software para melhorar alguma coisa. Então, sempre você está fazendo um software para trazer, melhorar o operacional do cliente. O cliente tem o negócio dele, ele sempre vai querer agregar o máximo de valor no negócio dele. Eu acho que tem até uma prática nova do livro novo do Kent Beck, que vai ter um podcast em breve. Que ele fala que você usar o dinheiro como feedback final, se o seu software está trazendo valor ou não. Então, o dinheiro é o feedback mais preciso aí.
Se for um projeto comercial, não necessariamente.
Sim.
É.
Tá. Mas acho que, voltando à pergunta da Liz, o ponto é o que medir e como medir. Quer dizer, código e o que exatamente? Quais são esses o que? Né? Quer dizer, o código é um deles, satisfação é outro, mas... Acho que, voltando à pergunta dela, nós estamos fugindo um pouquinho, mas o que medir e como medir? Eu separaria um pouquinho isso para ficar mais claro.
Você tem uma resposta ou não?
Não, eu estou jogando para o grupo.
Voltando aí, uma coisa que dá para medir objetivamente é o número de bugs do software que você entrega para o seu cliente. Então, se você tem um cliente lá que está ativamente usando o seu software, cada vez que você lança uma versão nova para ele, ele usa, daí você tem que ter um esquema de receber esses relatórios desses erros que chegam e daí você vê, na fase 1 teve 18 erros, na fase 2, 9 erros, na fase 3, 7 erros. E daí você pode fazer gráficos e ver a evolução desses erros e você gostaria de ter o mínimo possível, né? Tem um jeito de medir a qualidade.
Isso é possível durante o projeto porque XP... ou metodologia da Agile se baseia em entregar um software funcionando o mais rápido possível, então depois de alguns poucos meses de trabalho, você já entrega uma versão para o seu cliente, ele testa, te dá esse feedback para você saber e medir quantos bugs houve aí nessa primeira fase de desenvolvimento.
É isso aí, pessoal. Acho que vamos fechando esse nosso sétimo AgileCast. Então, a ideia é que quem tiver dúvida, basta escrever para a gente, que a gente pode até tentar se reunir e responder isso de uma maneira mais dinâmica. Então, quem tiver alguma dúvida, pode mandar para agilecop@gmail.com e até a próxima. Falem tchau, todo mundo.
Tchau, pessoal. E avisem todos os seus amigos para assinar e ouvir o podcast nosso. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Foi um grande prazer para nós fazer. E gostaria de agradecer o nosso engenheiro de som, o Pedro Koller, aqui do LAMI, o Laboratório de Música e Informática da ECA USP, e do professor Fernando de Azeta, coordenador do laboratório. Agora vocês vão ouvir uma música feita por um compositor lá de Pernambuco, chamado Sérgio Boi, que é realmente um compositor ultra criativo, que faz um trabalho de excelente qualidade. Provavelmente ele trabalhando, ele deve ter muito a ver com métodos ágeis quando ele está compondo. Vocês vão ver como ele é criativo e como faz uma música bem diferente. Vocês podem procurar no Google por Sérgio Boi que vocês vão encontrar algo dele. Tá? Um abraço.
Poxa, menino, que é isso? Um jegue, uma guitarra. É coco, menino, é assim, a ver. Leva carioca, nordestino e lampião. E bica na ladeira, pega o testrada de chão. Faca no buraco e a mulher embarrigada vai gritando.
Deixando o rastro sacolendo meu vovó. Esse jumento vai levando a moçada pro forró. Se ferradura desse sorte, esse burro tava bem. Tava solto de bobeira, não apanhava de ninguém.
Good.
Chega na ladeira, pega a estrada de chão, empaca no buraco e a mulher embarrigada vai gritando:
ô seu jegue, vai subindo na caçada.
E vai deixando o rastro, sacolei no meu bozão. Esse jumento vai levando a moçada pro forró. Se ferradura desce só que esse burro tava bem, tava solto de bobeira, não apanhava de ninguém. Chequerequidê, chequerequidô, jegue 2.0, esse é meu carro, sim senhor.
Dele, noite coró, e ele vai andar que nem um carro de Fórmula 1. Aí eu fui fazer isso, rapaz, aí vixe Maria, explodiu, foi tudo, eu me lasquei. Aí foi que eu entendi quando meu velho amigo Tele Júnior dizia: o freio do jegue é o pé desse menino. Pronto, agora vocês podem terminar, faz voada, vá. Rapaz, é zoada. Ih, voltou pro coco de novo, foi. Rapaz, essa música não acaba não, é. Olha, vai dar 4 minutos, rádio nenhuma vai querer tocar. A não ser que eles tenham achado você parecido com o Renato Russo, né? Aquelas músicas enormes, mas vamos ver. Acabou, foi? Sim, faltou ainda uma informação adicional. Sabe aquele negócio no meio da música que não dá pra ninguém entender direito? É inglês, viu? É I'm flying my jegue, que significa eu estou voando no meu jegue. Pronto, agora acabou. Alô, tá saindo som? Tá. Olha, o pessoal reclamou porque eu fiquei falando aí no meio do solo da música e não deu pra ouvir direito. Aí, vamos botar de novo agora, viu? Tá certo. Oi, desculpe aí qualquer coisa.